Olá, sejam bem-vindos. Eu sou o Sérgio.
E eu sou o Caio.
Esse é mais um episódio do Projeto Memória, conhecendo a história da Arquidiocese de Mariana e de Minas Gerais. No episódio de hoje, trazemos três artigos de autoria do Arcebispo de Mariana, o Servo de Deus, Dom Luciano Pedro Mendes de Almeida, publicados no ano de 1987 no jornal Folha de São Paulo. Os artigos serão, respectivamente, Sínodo dos Bispos sobre os Leigos, publicado em 3 de outubro de 1987. Para onde vai o Sínodo, de 24 de outubro de 1987. E o futuro do Sínodo, de 31 de outubro de 1987.
Sínodo dos Bispos sobre os Leigos, 3 de outubro de 1987. Em Roma, na manhã de quinta-feira, o Santo Padre João Paulo II presidiu a concelebração eucarística na Basílica de São Pedro, abrindo o Sínodo dos Bispos sobre os Leigos. Durante o mês de outubro, reúne-se a 7ª Assembleia Geral, na sequência dos Sínodos de Ordinária Convocação. O Sínodo é, como o nome grego indica, Sínodos, um caminhar em conjunto, isto é, uma reunião que expressa colegialidade episcopal em união com o Santo Padre. Demonstra também a responsabilidade de cada bispo para com o bem-estar da Igreja Universal. Na sua forma atual, surgiu em 1965, após o Concílio Vaticano II, por iniciativa do Papa Paulo VI. Neste sínodo estão presentes 232 membros, a saber, patriarcas e arcebispos maiores das igrejas católicas de rito oriental, 14, cardeais prefeitos da Cúria Romana, 23, representantes eleitos pelas conferências episcopais, 154, representantes dos superiores maiores religiosos, 10, aos quais o Santo Padre acrescenta outros, nomeados diretamente por ele, 30, na proporção de 15% do total. Do Brasil comparecem, eleitos pelo Episcopado Brasileiro, o cardeal Aloísio Lorscheider, Dom Marcelo Pinto Cavalheira, Bispo de Guarabira, Dom Celso José Pinto da Silva, Bispo de Vitória da Conquista, e o presidente da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil. Foram escolhidos pelo Santo Padre mais dois bispos, Dom Serafim Fernandes de Araújo, arcebispo de Belo Horizonte, e Dom Cláudio Collin, bispo de Porto Alegre. O cardeal Agnello Rossi participa como membro da Cúria Romana. Além dos bispos e superiores religiosos maiores, o Santo Padre costuma convidar outros participantes na qualidade de ouvintes. Desta vez, devido ao tema que se refere aos leigos, foram convidados 60 membros do laicato, sendo 26 mulheres e 34 homens das várias partes do mundo. Representa o Brasil o casal Olindo e Marilene Toledo, da Diocese de Santa Maria. Antes do atual sínodo, realizaram-se seis, de 1967 a 1983. Os quatro últimos trataram, respectivamente, da evangelização, 74, da catequese, 77, da família, 80, da penitência e reconciliação, 83, houve mais dois sínodos, de convocação extraordinária sobre a colegialidade dos bispos com o Papa, em especial sobre as conferências episcopais, 69, e o último, reunido em 1985, para avaliar a aplicação dos documentos do Concílio Vaticano II, no 20º aniversário de sua realização. O sínodo é uma experiência de fé, e por isso, os trabalhos são feitos num clima de oração e contam com as preces das comunidades do mundo inteiro. Tem por finalidade colaborar com o Santo Padre nas questões de fé e costumes, na disciplina eclesiástica e no estudo das questões que se referem à ação da Igreja no mundo. Possui caráter consultivo, mas, em casos especiais, o Santo Padre pode lhe conferir função deliberativa. O sínodo foi longamente preparado desde 1983, através das contribuições enviadas pelo episcopado, elaborou-se um documento de trabalho sobre o tema: a vocação e a missão dos leigos na Igreja e no mundo, 20 anos depois do Concílio Vaticano II. O programa deste mês inclui três fases. A primeira fase, até 14 de outubro, está articulada em 16 sessões plenárias, nas quais intervêm oradores conforme livre inscrição, que procuram aprofundar o relatório sobre o tema central. A seguir, de 15 a 20 de outubro, inicia-se a segunda fase, sobre a forma de discussões em 12 grupos. Os círculos menores, divididos conforme as línguas, a fase final destina-se a elaborar e votar proposições a serem apresentadas ao Santo Padre. Este sínodo inclui, ainda no programa, um conjunto de relatórios sobre o período de trabalho de 83-87, acerca da preparação do Catecismo da Igreja Católica, cuja primeira redação estará terminada até o início do ano próximo, para consulta aos bispos. A inovação maior do sínodo é a possibilidade de se ouvir, em quatro grandes sessões, o depoimento dos participantes leigos. Nesta noite de sábado, na Basílica de São Pedro, reúnem-se milhares de fiéis com o Papa e os bispos para a vigília de oração pelo sínodo. Oferecemos também nossas preces, unidas às dos enfermos e das comunidades do mundo inteiro.
Artigo Para onde vai o Sínodo? 24 de outubro de 1987. Nesta semana, os membros do Sínodo examinaram os resultados dos 12 círculos linguísticos em que a Assembleia se dividiu para aprofundar o relatório oficial apresentado pelo cardeal Hyacinthe Thiancon. O diálogo lançou nova luz sobre os quatro temas que vinham merecendo mais atenção: identidade e missão da mulher na Igreja, associações e movimentos. A insistência maior voltou-se para a atuação dos cristãos leigos no mundo de hoje, focalizando os problemas mais urgentes que desafiam as comunidades cristãs nos diversos continentes. Qual a resposta que o Evangelho traz a essas questões? Em longas sessões do plenário seguidas com grande interesse, o relator de cada grupo procurava sintetizar as sentenças de páginas dos 12 fascículos. A seguir, falaram com rara maestria quatro representantes dos leigos presentes, expondo livremente suas posições, da Índia, Coreia, Nicarágua e Benim. O método previsto estabelece que cada tema seja expresso em proposições concisas a serem votadas no decorrer da próxima semana. Ficará, no entanto, à disposição para futuros aprofundamentos um material de extremo valor que revela o alto nível a que chegaram os estudos e discussões desses dias. As questões são focalizadas como desafio à capacidade de serviço por parte dos cristãos. Devem se sentir chamados a dar sua contribuição modesta, mas sincera, para a promoção integral daqueles cuja dignidade de filhos de Deus é gravemente desrespeitada. Ainda hoje, milhões de homens e mulheres padecem a violação de seus direitos fundamentais. Vivem ameaçados pela guerra, sofrem restrições à liberdade ou são vítimas de injustiças sociais. Muito poderia ajudar um maior entendimento entre os grupos religiosos do mundo inteiro para promover em conjunto condições condignas de vida e um novo tipo de civilização. A convicção dos membros do sínodo é de que os cristãos possuem a missão de ser fermento, sal e luz de uma sociedade mais solidária. Devem, pelo testemunho da própria vida e por uma atuação competente, empenhar-se para a transformação das estruturas econômicas, políticas e sociais que pervertem o relacionamento humano e tornam o mundo cenário de violência, medo e frustração. A atuação dos cristãos só será eficaz se for o fruto de conversão pessoal e permanente pela superação do egoísmo e do pecado na fidelidade à mensagem de Jesus Cristo. Entre as situações desumanas que exigem o esforço dos cristãos, o sínodo reafirma o pleno direito à liberdade de consciência e, em primeiro lugar, à liberdade religiosa. São muitos os que ainda hoje não podem reunir-se para viver em comum a própria fé e assegurar a seus filhos a conveniente educação religiosa. Há outros que sofrem limitação na liberdade política, excluídos do acesso a cargos públicos pela arbitrariedade de regimes totalitários. Outros são vítimas da discriminação racial. A dignidade humana é vilipendiada no direito ao trabalho. Inúmeros jovens não têm oportunidade de emprego com justa remuneração e segurança contra acidentes. Aos operários é negada a livre organização para uma promoção eficaz e pacífica de seus direitos. É indispensável a luta contra a produção, comércio e distribuição da droga. Que dizer da permissividade moral e das práticas perniciosas que atentam contra o direito à vida, pelo aborto provocado, a manipulação do embrião humano? Como explicar o abandono a que se relegam milhões de crianças no mundo inteiro? Os esforços de todos os cristãos devem convergir para que os grupos empobrecidos tenham acesso à terra e à moradia e demais exigências de vida honesta. No plano internacional, urge uma campanha para evitar a danificação da natureza, assegurando a conservação das condições ecológicas. Nem pode tardar a revisão e solução da dívida externa que pesa sobre o Terceiro Mundo. Muitas propostas comprometem-se com a obtenção da paz, e só o entendimento mútuo há de superar guerras e guerrilhas, conflitos entre raças e nacionalismos exacerbados. É preciso uma ação coesa contra a violência, terrorismo, repressão injusta e tortura. Requer-se, quanto antes, um pacto que impeça, definitivamente, o abuso da compra e venda de armas. O sínodo em Roma sobre a missão dos cristãos torna-se, assim, anúncio profético que poderá em todas as nações inspirar uma legislação capaz de salvaguardar a justiça, a liberdade e a paz universal. Possa a Constituição brasileira, desde logo, dar o bom exemplo.
O futuro do sínodo. 31 de outubro de 1987. Ontem, na Basílica de São Pedro em Roma, o Santo Padre e os membros do Sétimo Sínodo Romano reuniram-se para a celebração eucarística final. Desde o início de outubro, foram 30 dias de oração, estudo, muitas horas de plenário e trabalho em grupos. Num clima de amizade fraterna, a Igreja viveu a alegria visível de sua universalidade. Faz bem constatar o espírito de união entre os membros de todos os continentes, raças e línguas. O sínodo terminou. Há dois documentos que fica para a vida da Igreja. O primeiro contém as conclusões dos trabalhos que foram entregues ao Santo Padre, abrangendo três partes, num total de aproximadamente 50 páginas. Há 9 propostas sobre a identidade teológica do cristão, que é chamado a viver a comunhão com Deus e os irmãos, e a comunicar ao mundo os valores da salvação. 10 proposições focalizam o cristão leigo dentro da própria Igreja. A parte mais ampla é formada por 35 proposições que tratam da missão do cristão na sociedade odierna, incluindo desde empenho pela promoção dos valores morais e o compromisso sociopolítico pela liberdade, justiça e paz, até os serviços em favor dos doentes e as atividades em prol dos marginalizados. Este conjunto fica à disposição do Santo Padre como um pedido de que seja elaborado um documento pastoral para o bem de toda a Igreja. O segundo texto é a mensagem ao povo de Deus, para partilhar com as comunidades a experiência deste mês. Os padres sinodais decidiram redigir, em estilo conciso e dinâmico, um documento que sublinha a importância da missão dos cristãos leigos. Salienta em especial a ação da família e da juventude, a dignidade da mulher e a necessidade de coerência entre fé e vida, e do serviço à sociedade. O documento termina com um veemente apelo à solidariedade e à esperança, convocando a todos para que se deem as mãos e se dediquem a construir um mundo de justiça e paz. Há, no entanto, algo além dos documentos que permanecerá como característica desse sínodo. É a experiência de comunhão eclesial entre os participantes e todos que nestes dias acompanharam os trabalhos, com preces diante de Deus. No mundo inteiro, as comunidades rezavam. Em Roma, um grupo ecumênico de jovens reuniu-se em oração todas as tardes numa de suas diferentes paróquias. O sínodo não constitui apenas uma instância consultiva que expressa a colegialidade da Igreja Católica. É também uma semente de vida nova para o serviço pastoral das igrejas locais. É ainda cedo para perceber todos os frutos. Há algo de muito promissor que desponta: a consciência mais profunda para todos os discípulos de Cristo da responsabilidade de testemunhar a própria fé e a força transformada do Evangelho. O mundo precisa do amor e paz que Cristo nos dá. O fruto do sínodo há de se manifestar na família, na fábrica e no campo, no desafio da vida político-econômica. os cristãos devem se sentir chamados a ser fermento, humilde, mas eficaz, na vida de cada dia, para que os valores do Evangelho estejam mais presentes e atuantes no Brasil e no mundo de hoje. O Sínodo de Roma valeu. A semente foi lançada à terra. Há de crescer e dar muitos frutos.
Este foi mais um episódio do Projeto Memória. As referências estão na descrição.